CBN Entrevista, com Gelson Negrão.
A nossa convidada de hoje aqui no CBN Entrevista é a comunicadora científica e doutora em economia Lívia Padilha, responsável pela tradução em português do livro A Carne Nossa de Cada Dia, Sacred Call, título original em inglês, escrito pela nutricionista Diana Rogers e pelo bioquímico Rob Wolf. A obra trata com argumentos científicos e econômicos como o consumo de carne é bom para o planeta e para a espécie humana. Virou uma referência, mas não sem antes ser envolvido em muita polêmica com os veganos, por exemplo. Doutora Lívia esteve recentemente no Paraná para falar do livro e fez um pit stop aqui no estúdio do CBN Entrevista. Lívia, quero abrir esse segundo bloco falando sobre o aumento importante no consumo de pescados, de peixes, de frutos do mar. O Paraná, por exemplo, é líder nacional na produção de tilápia. Seus estudos alcançam essa modalidade também?
Nesse livro e especialmente na literatura que eu li até então, a questão dos frutos do mar, ela sempre fica assim, a gente fala dos...
É verdade.
Das carnes.
Faltou citar os frutos do mar.
E come peixe, né? Sim. E come... Então, às vezes, até a pessoa não coloca como carne, entende como diferente o peixe. Então, é curioso. Mas, assim, no geral, o que acontece? São muitos motivadores, então, que estão por trás de uma tomada de decisão. Preço, sem dúvida. Então, a piscicultura consegue... A questão econômica, sem dúvida. Ainda mais com os aumentos que a gente teve recentemente, principalmente com a carne bovina. A gente viu essa disparada. A questão também de saúde entra bastante. Os frutos do mar, eles sempre tiveram... Sempre acredito que terão essa aura e essa questão, assim, muito da saudabilidade.
Sim.
A gente vê uma mesa com peixe, com uma salada. Nossa, aquilo já remete a um prato maravilhoso. Sim. E saudável.
É saudável.
É saudável. Uhum. A gordura do peixe é muito boa. Então, o ômega 3 está presente, principalmente dos peixes mais gordurosos, ela é excelente. Uhum. E a gente tem muitos estudos que comparam, por exemplo, a gordura do peixe, ou que é o ômega 3, que a gente pode colocar assim, versus uma gordura de ômega 6.
Uhum.
E essa gordura que está presente nos óleos de sementes, óleos vegetais,
sim,
soja, canola e vários outros, comparado ao ômega 3 principalmente, a gente acaba comendo muito.
Uhum.
Porque esses ultraprocessados acabam, ultraindustrializados, acabam utilizando muito esses óleos.
Sim, porque tem ultrapropaganda, né? Ultraestímulo, né?
Exato, muito baratos também. Então a gente tem esses vários itens aí que colocam, digamos, esses itens, principalmente o peixe, acredito...
Perfeito. Deixa eu trazer a galinha e o porco para o debate. Também somos referência na produção de aves e de suínos. São duas verticais de um mesmo segmento que vão muito bem, doutor, é isso?
Olha, eu tenho acompanhado, inclusive, um relatório da Associação Brasileira de Proteína, que ela une a suinocultura...
Piscicultura.
E também a avicultura. E eles colocam justamente... uma crescente. Quando a gente olha ali o relatório, é bem impressionante essa variação que teve, muito positiva nos últimos anos, nas últimas décadas aí. Ela realmente é bem positiva. E também uma versatilidade, a gente sabe, o frango, a gente consegue fazer um bife de frango, a gente faz o estrogonofe, faz o fricassê, faz vários outros tipos.
Ele é versátil, né?
Bem versátil, então a questão econômica acredito que seja a principal ainda, mas também tem outros itens aí que acabam facilitando.
Até porque, em comparação com a carne bovina, o custo da produção é diferente.
Muito mais rápido.
Né? Hoje o custo da carne vermelha, a carne bovina, está muito suscetível aos humores do mercado, à sazonalidade na produção. Chove demais, ou chove pouco, ou falta milho, ou tem milho.
Ainda mais a nossa carne, que como eu até comentei antes, ela não é uma carne que vai ficar... no confinamento, o animal não vai ficar em confinamento no final da vida, assim como nos Estados Unidos, que é muito comum.
Uhum.
Ele fica a maior parte da vida dele no pasto e é terminado no pasto. Então, imaginem, 2 anos aí ou mais de um animal que precisa ser pensado lá no início, lá na gestação da vaca até...
Na inseminação da vaca, né?
Na inseminação, exato. Então, isso é muito diferente do frango, por exemplo. Que é um ciclo de vida ali, um ciclo realmente do...
Muito mais rápido, né?
Do início ao abate, que é muito mais rápido. É um mês e pouquinho, não chega a 2 meses. Então, realmente é muito diferente, esse giro é muito diferente.
Olivia, me fala da questão ética que o livro também aborda. Aliás, aborda de qual perspectiva?
Olha, a questão ética, eu diria que é uma questão realmente muito individual. Uhum. Cada pessoa vai ter um motivo, eu deixei de comer carne por isso, ou eu não quero saber de nenhum tipo de alimento de origem animal por tais e tais motivos, religiosos, uhum. enfim. Mas o livro aborda da seguinte forma, cada um tem sim a liberdade de escolher o que vai comer, o que vai utilizar, seja couro, até no caso dos veganos, que não utilizam nenhum subproduto.
Sim.
Mas ele aborda de uma forma, primeiro, muito respeitosa uhum. essas questões e também traz alguns momentos de reflexão. No caso, tem um infográfico que eu gosto bastante, que ele diz o seguinte, como que funciona na natureza? Na natureza, não tem a piedade do predador com a presa.
Sim,
na natureza,
é o mais forte,
ela é cruel, justamente.
Dúvida.
E nós temos essa vantagem de pensar como vai ser o abate, como a gente pode fazer o mais rápido possível, o mais indolor possível, que seja, às vezes, um dia ruim na vida desse animal que viveu a vida inteira muito bem tratado, para que isso, sim, consiga suprir as nossas demandas, tanto fisiológicas, com a comida, com tudo, tanto essa questão econômica também, que a gente é importante, a questão social. Então, não é simplesmente uma visão de, digamos assim, de pessoas, de onívoros que comem, então, carne também, contra vegetarianos ou contra veganos. Bem pelo contrário. É uma questão de momentos realmente de reflexão e que, por exemplo, se eu tiver um amigo vegetariano, eu posso entregar o livro para ele sem problema nenhum. Não vai, eu tenho certeza que não, a pessoa lendo não vai se sentir ofendida.
Você não vai atentar contra a opção dele, né?
Exato, eu acho que sim. É mais para gerar um melhor entendimento nessa questão.
A gente abate de maneira adequada? Aliás, adequado é um termo apropriado para usar na questão do abate?
Eu acho que sim, adequado, apropriado. Acho que a gente vem melhorando. Há espaço para melhorias e acredito que principalmente com uma questão de sensibilização, da forma como é feito o abate dos bovinos, por exemplo, que é o que eu tenho mais contato, é muito melhor do que algumas décadas. Então a gente vem melhorando sim cada vez mais e tem aqui algumas questões que por vezes em alguns documentários, às vezes alguns filmes querem mostrar como se fosse assim um grande sofrimento, um grande humanização.
Crueldade, né?
Crueldade sim. E colocam um animal quase como um ser humano. E a gente tem que entender que existe sim uma cadeia aqui, existe uma hierarquia e a gente tem que tratar assim os animais da melhor forma possível. Tem toda uma questão de bem-estar animal super rigorosa, que a gente pode sempre melhorar. Mas, no geral, eu acredito que seja, assim, uma questão que está muito bem estabelecida e tem também veterinários, pessoas junto, sempre nesses processos, para garantir que esse bem-estar seja adequado.
Doutora Lívia, e chegamos ao capítulo da carne de laboratório. Eu estou ultra curioso para ouvi-la sobre. Que história é essa de carne de laboratório?
Olha, essa história aí começou mesmo antes de eu chegar na Austrália. Eu lembro que eu li algo do tipo, a pessoa, um médico, um pesquisador, ele faz aquele tipo de tecido para realmente para a área da medicina.
Sim.
Para questões, por exemplo, de pele, a pessoa teve um problema, né? Teve que fazer uma reposição e daí aquilo, essas células, elas são criadas, elas são ali
reproduzidas
para que a gente consiga utilizar.
Tá.
E eu achei aquilo tão estranho, assim, pensando, nossa, será que isso aí um dia vão fazer com carne? Vão fazer uma carne animal e vão querer que a gente coma isso? E fiquei com aquilo na cabeça. E eu chegando lá na Austrália, quando comecei a delimitar o meu estudo, minha professora colocou assim, a gente tem que inserir a carne de laboratório aí. Porque estão tendo muitos estudos, muitas empresas estão investindo. E a gente realmente colocou isso no estudo para ver a percepção das pessoas. E o que acontece? Essa carne, ela é feita de uma biópsia do animal, depois colocada em biodigestores e outras, como se fosse dentro de uma fábrica, a gente fala laboratório, mas seria uma grande fábrica, imaginem uma grande cervejaria, aqueles grandes maquinários. E formaria, então, um tecido muscular ali que a gente poderia comer. A princípio, essa é a ideia. mais ágil, mais barata. Essas todas eram as ideias iniciais.
Você já viu? Já tangibilizou?
Não, não.
Já provou?
Não, não. Pois é, por quê? Porque lá, desde 2017, que foi isso, ficava sempre aquela promessa. Ah, em 2020 vai ter. Tá. Ah, em 2000 e tantos vai ter no mercado. Mas nunca se concretiza.
Mas, Lívia, aqui mesmo no Brasil, vou me permitir não citar o nome do grupo, mas o maior grupo do segmento está investindo muito dinheiro em pesquisa de carne de laboratório.
É, tem muita pesquisa sendo feita, exato. Tem muita pesquisa, muitas empresas que já quebraram, inclusive.
Quando eu digo segmento é frigorífico, tá, querido ouvinte, perdão, faltou citar.
Vai ter, se der certo, se conseguirem uma escala, pelo que eu li, eu acredito que não vai chegar nesse ponto, mas se desse certo, realmente, é algo que não vai depender do produtor rural, é algo que vai poder ser produzido em escala. Aquele início que eu comentei da questão do ultraprocessado. Vai conseguir ser algo feito completamente dentro de um ambiente, a princípio, seguro, para que seja feito esse alimento. Mas, assim, o que está sendo mostrado na literatura é que não é sustentável, como estavam dizendo, que a gente não vai conseguir essa questão econômica, não vai trazer para o dia a dia, como estavam anunciando e dizendo tanto. O que acaba acontecendo é muito investimento, assim como aconteceu, por exemplo, com as proteínas à base de plantas.
Sim.
E, às vezes, as ações, o mercado financeiro e as pessoas realmente não vão nessa. Uhum. E não caem nessa. Essa é a minha perspectiva. Acho que essa é talvez o futuro nesse sentido.
É mais marketing do que realmente factível.
É.
Como produto.
Exato.
Eu nem curtiria um churrasco de carne de laboratório. Imagino que você também não comeria.
Não.
Lívia, e aquelas que simulam carnes?
De plantas?
De plantas.
Exato.
Esse mercado é mais...
É, esse mercado, como é mais barato também, essa matéria-prima, eles conseguem fazer ali um mix, digamos assim. Hoje no almoço a gente estava falando sobre isso. Eles fazem um mix, conseguem uma margem bem alta e conseguem vender para um nicho de pessoas que, por N motivos, também já querem provar aquilo, querem diminuir a carne por outros motivos. Então, a gente entende que é um nicho, realmente, mas quando as pessoas ou se dão conta da realidade nutricional, da relevância nutricional que esses alimentos possuem, realmente é uma competição, assim, muito desigual. Não existe, não tem um alimento de origem vegetal que vai poder competir com qualquer tipo de carne.
O livro, ele em algum momento olha para essa perspectiva de que iremos substituir carne como a gente conhece hoje por alguma outra coisa?
Não, tanto que o livro, a tradução do título, eu gostei muito, inclusive, ficou A Carne Nossa de Cada Dia.
Sem dúvida.
Fez uma referência, inclusive, ao pão nosso que a gente tem todos os dias ali. Mas não, eles são muito... Eu vi o livro e entendo também a perspectiva dos autores como muito otimista e muito positiva em relação a questões de saúde, também da questão pecuária, a questão de pecuária regenerativa. Eles trazem vários dados e várias questões de como a gente pode, sim, produzir mais e melhor, ter uma saúde mais plena e também essa questão ambiental muito mais bem cuidada. A gente já faz bastante coisa aqui no Brasil, então a gente tem muitas práticas sustentáveis na área da agricultura, da área da pecuária, mas a gente pode também ir além, e ali no livro tem bastante informação sobre isso, e eles são muito positivos em relação a essa questão. A gente não vai substituir, e também não teria o com o que substituir.
Vou insistir, perdoe-me. É, claro. A gente vai deixar de comer carne em algum momento, na sua opinião?
Não, espero que não.
Não na nossa geração, né? Nem pelas próximas. Você produz, Lívia? Você
não
tem algum plantel?
Vacas? Não.
Boi?
Nada.
Te interessa a produção?
Me interessa.
Tá dentro do ecossistema, né?
Claro. Bom, eu tava hoje comentando que eu cresci e a minha família tem sempre um vínculo muito grande com o setor coureiro calçadista.
Perfeito.
Lá do sul. Então o couro, querendo ou não, como um subproduto, me levou a curtume, me levou a esse lado do setor, mas dessa forma assim, bem, bem periférica. E depois, com a minha muito interesse na área de nutrição, foi daí que eu quis estudar essas relações de nutrição, de questão de sustentabilidade. Então, esses dois se uniram, e foi mesmo quando eu fiz o doutorado que eu me intriguei bastante sobre essas questões dos mitos. Por isso, essa relação com o livro foi tão legal.
Doutora Lívia, e o seu livro?
Vem quando?
O meu, olha, eu escrevi uma tese, tantos artigos, já dei uma parada, uma segurada. Mas
se reunir tudo já dá uma bela publicação.
Já dá. Acho que talvez alguma coisa com dados brasileiros aí entrando seria muito, muito interessante.
Está nos seus planos.
É, está.
Me fala sobre esse trabalho focado que você tem feito e foi o que lhe trouxe ao Paraná para esse encontro promovido pela Sociedade Rural do Paraná, uma das maiores entidades de classe no segmento. Você tem feito muito essa jornada, esse trabalho de aproximação do segmento, de conversar com o segmento, é isso?
Olha, a partir do podcast que eu participo, que Sim. se chama Os Agronautas, a gente fala ali muito para as pessoas do rural, do campo, mas a gente fala também para a cidade, tenta fazer esse link com as pessoas urbanas.
Uhum.
E uma das coisas que aconteceu quando o livro foi lançado agora, em setembro, foi que surgiram, assim, pessoas maravilhosas do tipo, ah, eu preciso comprar 30 livros, 40 livros, 50 livros para dar de presente, para falar. Então eles me pediam, às vezes, mais contatos ali, mais informações sobre o livro também. E acabou chegando, por essas indicações, até pelo livro, acabou chegando esse convite muito legal aqui da sociedade para vir falar do livro também, ter esse bate-papo com as pessoas e com os sócios hoje. E é algo muito interessante, que eu espero fazer mais e mais vezes. Uhum. Na verdade, esse tipo de, talvez essa palestra, eu não diria uma palestra, mas esse...
Esse formato.
Esse formato é o primeiro hoje que eu
é
vou...
É mesmo?
É o primeiro.
Tá estreando?
Isso.
Que bacana. Os paranaenses agradecem.
Isso,
que
exato.
Bem-vinda.
Porque... Obrigada, muito obrigada. Porque foi em setembro, né? Muito recente, então deu tempo dessas primeiras conexões com algumas pessoas mais do agro, mais da pecuária, até que viram um livro. Ah, a gente precisa também dar de presente, agora aproveitar o final do ano. Então já deixa a dica aqui para as pessoas presentearem com um livro, porque ele é, assim, realmente, para todo mundo ler. Não precisa ser nutricionista, não precisa ser pecuarista, não. Qualquer pessoa vai entender do início ao fim, e ele é realmente muito amplo nesse sentido. Vamos para mais jornadas
mais
dessas.
Experiências como
Exato.
Essa, Lívia. Aqui a gente encerra o bate-papo pedindo sempre para o convidado uma indicação de livro, de filme e de série. Bom, o livro tá aí. A Carne Nossa
de Cada Dia.
De Cada Dia, que é a tradução
do Sacred Cow.
Sacred Cow,
isso.
Que é lançado em 2020. A Lívia fez a tradução, fez a consultoria, a revisão técnica da tradução brasileira do livro. Então o livro já está dado a dica.
Isso.
Você quer sugerir um filme que esteja em linha com a temática, ou um documentário,
Quero.
Alguma coisa bacana para a gente assistir, para
claro.
Consolidar a opinião sobre as maravilhas e delícias da carne?
Com certeza. Existe um documentário de mesmo nome, Sacred Cow,
tá.
que está no YouTube.
Perfeito.
Gratuitamente, então todo mundo pode assistir hoje ou quando a entrevista estiver no ar. E ele tem ali toda essa informação, tanto essa questão ambiental, a questão nutricional. E é muito bonito porque eles viajam no mundo.
Que bacana.
Aí sim entra alguns lugares do mundo.
Tem alguma relação com o livro ou não?
Tem.
Tem?
Tem, sim.
É o doc derivado do livro.
O documentário, exato.
Show!
Os dois saíram juntos, na verdade, mas o filme, até então, o documentário, não tinha sido lançado no YouTube.
Uhum.
Então não estava gratuito. As pessoas pagavam e assistiam. Mas agora já liberaram. Então é uma super indicação do documentário.
Série? Não precisa ser necessariamente relacionado
ao tema. Ah, eu acho que
tema,
Yellowstone, né? Que eu vi recentemente.
Yellowstone, maravilhosa produção.
Eu acho que o pessoal vai também entender um pouco
Primorosa
mais.
Primorosa produção.
É.
Formidável, Kevin Costner.
Exato.
Como bom vinho, quanto mais velho, tá melhor, né? Lívia, muitíssimo obrigado pela gentileza de nos atender. Foi um prazer recebê-la aqui. Boa jornada, volte sempre, tá?
Imagina, eu que agradeço. Muito obrigada.
O programa de hoje já está disponível em nossas plataformas digitais. Acesse agora cbncuritiba.com.br, cbnlondrina.com.br, na aba Projetos Especiais. Visite também o perfil do CBN Entrevista no Spotify. O papo com a doutora Lívia já virou podcast. Excelente fim de semana a todos. Até sábado. Tchau.
CBN Entrevista.